Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a escritora Stella Florenzi. Além da síntese, né, digamos, da brevidade, né, do texto, né, que normalmente está vinculado também ao meio de divulgação, né, que seria o jornal ou uma revista, né, a crônica também não implica, sei lá, uma certa relação com o conteúdo, assim, cotidiano, mais o dia a dia.
Sim, também. Existem algumas crônicas, por exemplo, que eu acabo transportando para livros, porque eu percebo que aquele texto tem perenidade, que ele vai ficar no tempo, né? Que ele vai fazer sentido daqui a 10 anos, que ele não vai estar datado daqui a 10, 20, 30 anos. Outras crônicas, elas são para aquele momento. Elas estão tratando de um assunto específico que está na pauta agora, que é fugaz, e que aqueles detalhes, aquele olhar específico sobre aquele tema, daquela maneira, daqui a 10 dias já está, ninguém mais está falando sobre aquilo. Já mudou a maneira de pensar, já mudou o foco sobre aquele assunto, né? Já mudou o tema. Então existem alguns textos que eu percebo que tem um fôlego mais longo e outros estão inseridos nesse Cronos, Deus do tempo, que devora tudo tão rapidamente, né?
A questão, assim, de uma arquitetura mais planejada para escrever um romance, né? No termos da elaboração do enredo. Não gera, digamos assim, a exigência de um planejamento mais a longo prazo do que...
Sem dúvida. Que eu estava falando desse cuidado da construção. Então, quando eu construo uma crônica, ela vai ou para uma revista digital, ou para uma revista de papel. Se bem que hoje as duas se completam e se misturam. Ou para textos que vão formar, que vão delinear um romance, esse cuidado eu tenho sempre, né? É o prazer da escrita, o prazer de cada... Eu tenho esse cuidado até quando eu crio um post para a internet. Né, até quando eu crio um post para a fanpage, ou para o Twitter, ou para o Instagram, eu tenho esse cuidado, mesmo que seja só uma frase. Mas é lógico que a construção de um romance embora o estilo seja o mesmo, é um outro processo. Porque tem que estar tudo encadeado, da primeira linha à última, tudo tem que estar muito bem tecido, muito bem costurado. Não é um texto que se resolve em 3.500 caracteres com espaço, que é o espaço normalmente que a gente usa para escrever uma crônica para a internet, não se resolve nesse espaço, né? A gente tem uma continuidade, você tem que criar, assim, eu tomo muito cuidado com isso, como se o romance fosse o mar, né? Você tem que ter aquela regularidade das ondas, você não pode ter um tsunami num romance, porque se você tem um tsunami, é um momento em que tudo fica muito seco, muito difícil, em que o romance tem uma queda muito grande para depois subir muito violentamente. Isso tem que ser regular para que a gente envolva o leitor, para que o leitor não sinta solavancos na leitura, né? Para que ele se sinta envolvido de tal maneira que ele não consiga largar o livro. Isso é uma coisa que eu escuto muito, especialmente desse último romance do Eu Me Possuo, que fala sobre estupro e empoderamento da mulher. O retorno que eu tenho tido é sempre esse: eu não consigo parar de ler. Nossa, eu comecei a ler às 9 da noite, eu não consegui parar, eu varei a madrugada porque eu tinha que terminar. Para o escritor, você sabe, chegar ao ponto do leitor não abandonar o livro é muito trabalho, né?
Muito trabalho, sem dúvida. E que novidades traz o livro Eu Me Possuo no contexto da obra de Stella Florenzi?
Que pergunta interessante. No começo eu tinha um texto mais bem-humorado, os meus livros eram mais bem-humorados, mais leves, mais soltos, eles foram ficando mais densos com o passar do tempo, e nesse livro não há nenhum traço de humor, nem poderia ter com um tema desse, mas eu quis manter algo fundamental para mim, que era não fazer um livro pesado. Embora o tema seja estupro, eu não queria que a leitora ou a vítima de estupro fosse ler algo a respeito e se sentisse pesada, se sentisse para baixo. Eu queria envolvê-la de uma maneira leve e profunda. Então, até eu achar esse tom em que você fala de alguma coisa com a profundidade necessária, mas não pesa a mão, demorou bastante. Acho que por isso que eu demorei 3 anos para escrever esse livro, porque eu precisava achar o tom certo, né? E fui lapidando esse tom ao longo do tempo. Eu queria essa suavidade, essa leveza, embora o tema seja extremamente difícil. E até justamente pelo tema ser muito difícil, eu queria ter essa leveza. Para conseguir isso, eu foquei na reconstrução psíquica, emocional, sexual, afetiva, dessa personagem. Em vez de focar no estupro, eu foquei na reconstrução. Então, o livro começa 6 anos depois que o estupro aconteceu, e vai daí para frente.
A protagonista de Eu Me Possuo sentiu-se, né, estuprada pelo personagem Gustavo, mas não denunciou o crime à polícia. Deveria ter denunciado?
Essa é uma questão tão interessante, porque mais uma das violências que caem sobre a vítima, mais uma das exigências, porque assim, além da culpa ser jogada sobre a vítima, né, o que prova a cultura do estupro no nosso país, o silêncio das vítimas é uma prova óbvia da cultura do estupro, da existência da cultura do estupro. Um outro peso que é jogado sobre a vítima é que isso já aconteceu comigo, então eu posso falar em primeira pessoa. Uma das coisas que a gente ouve é: mas você não fez nada? Mas você não foi à justiça? Mas você não procurou seus direitos? E muitas vezes a gente está usando todas as forças que temos para sobreviver emocionalmente àquela experiência, né? E não queremos denunciar, em algumas circunstâncias, em outras queremos. Inclusive o direito de denunciar ou não, né? De se expor ou não a um processo que ainda é extremamente humilhante, e desejamos que no futuro não seja. Já melhorou muito com a Delegacia da Mulher, a Lei Maria da Penha, já melhorou bastante, mas ainda tem muito o que melhorar. Ainda é um processo extremamente doloroso, ainda é uma nova violência para a mulher, quer dizer, ela desejar ou não, ela optar ou não por fazer isso, tem que ser uma liberdade dela também. Ela tem de ter o direito também de escolher isso. Ela não pode ser constrangida, exigida que ela faça uma denúncia. Então, eu criei uma personagem que é estuprada por alguém que ela gostava. Ela era apaixonada por esse rapaz, né? Então era alguém que ela conhecia e alguém por quem ela estava apaixonada, que é extremamente comum. E ainda por cima, ela estava no começo da vida romântica dela, não tinha experiência sexual. Então ela fica extremamente confusa, sem saber se sexo era aquilo mesmo, o que exatamente aconteceu. Quando você deseja um homem, e esse desejo, você vai à casa dele, como no caso da Karina, da personagem, ela vai até a casa dele porque ela queria ter relações com ele naquela noite, ela desejava isso, mas ela não desejava ser estuprada. Então tem uma diferença muito grande entre você desejar transar com um homem e você desejar ser estuprada por ele. E quando isso acontece por parte de um homem desejado, de um homem querido, de um homem com quem você convive, você fica achando que a culpa foi sua. Não, mas eu fui lá, mas eu gostava dele, mas eu estava afim de estar com ele. E num caso desse, quando é uma pessoa conhecida, o que a maioria dos casos a gente sabe, é muito mais difícil haver uma denúncia, né? Porque
sem
uma
dúvida.
Pessoa das suas relações. Uma coisa, eu também quis criar essa situação dentro do livro para tratar de todos os sentimentos que se misturam dentro da Karina por causa dessa violência. 6 anos depois do estupro, ela o reencontra numa nova circunstância, num momento em que ela já está em que ela já está tomando conta da vida dela, em que ela já fez uma mudança profissional muito, muito grande, muito profunda, enfim, que ela está num outro momento da vida dela, ela o reencontra num momento em que ela pode inclusive confrontá-lo, mas ela continua tendo sentimentos variados ali, conflitantes. Ela tem ódio, ela tem horror, ela tem medo, ao mesmo tempo ela tem desejo, tudo misturado, que é o que também acontece com as vítimas quando o agressor é alguém com quem ela tinha uma relação afetiva.
Afetiva. Muito bem, a conversa renderia muito mais, infelizmente o nosso tempo é curto. É, para finalizar, eu pergunto...
Já acabou? Não acredito. Não acredito que já passaram 20 minutos.
Pois é. Para terminar, eu perguntaria a Estela Florenci aonde o Rádio Ouvinte pode encontrar o livro Eu Me Possuo e em que site e revistas ela... podem ouvir ou ler, né, as crônicas de Estela Florenci.
Eu Me Possuo acabou de sair pela Panda Books. Pode ser encontrado em qualquer livraria virtual e nas físicas também. Para me encontrar, eu tenho a fanpage Estela Florenci, escritora. Tenho o Instagram, escritora.estelaflorenci. E o Twitter, Estela Florenci.
Muito bem.
Sim, é só dar um Google que me acha rapidinho.
É rapidinho. Nossa. Muito obrigada, Estela Florenci. Sucesso aí ao seu trabalho.
Tá? Eu que agradeço. Foi um prazer imenso.
Um abraço.
Obrigada. Outro.
Acabamos de conversar com a escritora e cronista Estela Florenci, cujo último romance recém-lançado se intitula Eu Me Possuo. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.